Olá, tudo bem com você?
Antes que você se pergunte, mas não era a vez da Divina Comédia? Sim, pequeno gafanhoto, relaxa, porque já comecei a olhar o material que tenho aqui para estudar e posteriormente montar os áudios. Fica tranquilo que a Divina Comédia vai sair. Porém, como eu sei que pode levar alguns dias até que eu comece a gravar os áudios do primeiro livro Inferno, resolvi deixar aqui este áudio do livro Frankenstein da Mary Shelley, que li em paralelo com o nosso estudo do The Screwtape Letters, que acabamos de finalizar. Nesse áudio, vou te contar as 10 principais diferenças entre o livro e o Frankenstein da cultura pop, além de te contar um pouco sobre a autora e uma lista das principais adaptações desse clássico. Agora, antes de começarmos, dois avisos. O primeiro é que a minutagem com os temas separados por assuntos está na descrição desse áudio, e o último aviso é que no áudio do YouTube incluirei algumas imagens referente ao romance e aos filmes do Frankenstein. Então, se você está me escutando em outras plataformas e se interessou em acompanhar o áudio com as imagens, me visite também lá no YouTube. Avisos dados. Te convido então a embarcar comigo em mais um áudio sobre um clássico da literatura, dessa vez uma história curta que mistura drama, filosofia, teologia, ciência, suspense, com umas pitadas de horror. Por isso, vem comigo, mas antes, se ajeita, ajusta o volume, fica confortável, porque vamos começar.
E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo.
Non nobis Domine, non nobis, sed nomine toda gloriam.
Frankenstein, by Mary Shelley.
Olá, que bom que você está por aqui. Antes do top 10 desse vídeo, vamos refrescar a nossa memória relembrando a história de Frankenstein. Frankenstein conta a história de Victor Frankenstein, um jovem cientista que cria uma criatura única em um experimento científico pouco ortodoxo. Uma história de transgressão científica, ruptura da ordem natural e responsabilidade. Essa é uma daquelas histórias que envelheceram bem. Ela apresenta uma reflexão sobre a manipulação da vida, o quanto o artificial pode se passar pelo natural, um verdadeiro clássico, um conto moral que alerta com toques de horror. Bom, vamos conhecer a autora Mary Shelley, que começou a escrever a história aos 18 anos e a primeira edição foi publicada anonimamente em Londres em 1º de janeiro de 1818, quando ela tinha 20 anos. Mas antes disso, vamos voltar um pouco no tempo para relembrar a origem da história. Durante o chuvoso verão de 1816, conhecido como o Ano Sem Verão, o mundo ficou preso em um longo e frio inverno vulcânico causado pela erupção do Monte Tambora em 1815. Esse vulcão fica na Indonésia, mas os danos dessa erupção só foram sentidos por outras partes do mundo no ano seguinte. Nos Estados Unidos, por exemplo, em junho, em pleno início do verão, houveram nevascas que destruíram plantações e mataram animais. Já a Irlanda enfrentou 142 dias de uma chuva gelada sem fim, que também atingiu seus campos de cultivo. Já a Índia enfrentou chuvas e alagamentos, gerando uma epidemia de cólera, enquanto o resto da Europa e Ásia também tiveram perdas na agricultura por conta da queda da temperatura na Terra. Bem, esse era o clima daquele verão onde Mary, então com 18 anos, e seu futuro marido Percy Shelley visitaram Lord Byron, perto do Lago de Genebra, na Suíça. O tempo estava muito frio e sombrio naquele verão para aproveitar o ar livre e atividades de férias que haviam planejado, então o grupo passava boa parte de seu tempo discutindo literatura dentro de casa. Durante essas férias, Byron sugeriu que ele e seus convidados Mary, Percy, Claire e o médico de Byron, John Polidori, guarda esse nome, fizessem um concurso para escrever a melhor história de fantasmas para passar o tempo, afinal já estavam há tantos dias olhando o verão passar pela janela de casa. Bom, esse era o desafio, e depois de pensar muito sobre o que iria escrever, Mary imaginou um cientista que conseguiu criar a vida e depois ficou horrorizado com o que havia feito. Resumindo, Mary ganhou o concurso entre os amigos e o que era um conto com o incentivo de Percy virou um romance. Porém, desse encontro também saiu o que acredita-se ser a primeira história de vampiros em prosa publicada em inglês. Sim, o médico John Polidori, que a partir de uma ideia de Byron, publica The Vampire em 1819, que futuramente inspiraria o tão famoso Drácula de Bram Stoker. E olha que interessante, as duas criaturas clássicas dos contos de terror têm mais em comum além da sua criação naquele verão de 1816.
1916, ambas as criaturas são amaldiçoadas. Aqueles que estão à sua volta acabam morrendo, além da força sobre-humana dessas duas criaturas. Pois bem, voltando ao Frankenstein, em 1818 sai a primeira publicação sem o nome da autora. E na segunda edição em inglês, em 1823, o nome da autora já estava acreditado. Uma curiosidade é que essa edição estava dividida em dois volumes. Já a versão mais conhecida é a de 1831, publicada em um único volume e que foi fortemente revisada pela autora. Essa edição incluía um longo e novo prefácio. Escuta o que Mary fala sobre essas mudanças. São principalmente os de estilo. Não mudei nenhuma parte da história, nem introduzi qualquer ideias ou circunstâncias novas. Remendei as linguagens onde ela era tão simples que interferia no interesse da narrativa. E essas mudanças ocorrem quase exclusivamente no início do primeiro volume. Ao longo do tempo, eles ficam inteiramente confinados às partes que são meros complementos da história, deixando o núcleo e a substância dela intocados. O fato interessante é que nas primeiras edições, o nome do livro era Frankenstein, com o subtítulo de O Prometeu Moderno. Atualmente, as edições modernas agora mencionam esse subtítulo apenas na introdução. Prometeu, em um resumo bem resumido da mitologia grega, foi um titã que criou os humanos à imagem dos deuses e deu a eles o fogo da vida. Quando Zeus descobriu isso, ele condenou Prometeu a ser punido eternamente, prendendo-o em uma rocha do Cáucaso, onde todos os dias uma águia bicava o seu fígado apenas para que o fígado voltasse a crescer no dia seguinte para ser bicado novamente, já que ele era imortal. Como na história de Shelley, Victor Frankenstein, ao seu modo, também não teve um final feliz após dar a vida a uma nova criatura. Uma última curiosidade sobre essa obra é que em 2019, Frankenstein foi listado pela BBC News como um dos 100 romances mais influentes de todos os tempos. E agora que você já conhece a autora, a origem da história, suas primeiras publicações e alguns fatos interessantes, vamos à lista com as 10 principais diferenças entre Frankenstein do livro versus o da cultura pop. A primeira diferença que eu notei ao ler o romance é que o monstro não se chama Frankenstein. O monstro não tem nome, mas os leitores e posteriormente o cinema repassaram o nome do criador para a criatura. Afinal de contas, a criação de Victor Frankenstein é referida no livro por palavras como miserável, monstro, criatura, demônio, diabo. E já quando Frankenstein conversa com o seu monstro, ele se dirige a ele como um inseto vil, um monstro abominável, demônio, diabo, miserável e diabo abominável. Ou seja, Frankenstein é o criador e não o monstro. E Victor Frankenstein fez questão de não dar um nome para sua criatura, afinal de contas ele se arrependeu. Mas como se fosse uma espécie de maldição para o Victor, um monstro que não ganhou um nome propositalmente acaba por assumir na mente dos leitores o sobrenome do seu criador como seu. Como está escrito em Mateus 7:20, assim pelos seus frutos vocês os conhecerão. E mesmo sem querer, Victor acabou emprestando o seu nome à criatura. A segunda diferença está que Victor Frankenstein não criou o monstro em um castelo, mas em seu dormitório na casa em que morava. No capítulo 4, Victor diz, num quarto solitário, melhor dizendo, numa cela, no alto da casa, separado de todas as outras dependências por um corredor e uma escada, eu mantinha a minha oficina de trabalho, onde prosseguia com a minha asquerosa criação. Mas não tinha nada de castelo? E o castelo do Frankenstein na Alemanha? Bom, sobre esse assunto, o livro Frankenstein by Mary Shelley, Complete Stud Guide, diz o seguinte. Mary afirmou que derivou o nome Frankenstein de uma visão onírica, ou seja, fantasiosa. Porém, essa afirmação tem sido contestada e debatida por estudiosos que sugeriram fontes alternativas para essa inspiração. O nome alemão Frankenstein significa Pedra dos Francos e está associado a vários lugares na Alemanha, incluindo o castelo de Frankenstein, com o nome original de Burg Frankenstein. O site Exploring Castle diz que Burg Frankenstein é comumente conhecido como o Castelo Frankenstein e é uma pequena ruína cerca de 30 km ao sul de Frankfurt, na Alemanha. O Castelo Frankenstein certamente não é o maior ou mais interessante castelo da Alemanha, mas é possível que Mary Shelley tenha encontrado inspiração para seu romance gótico nessas ruínas. O castelo tem o nome da família que reivindicou a terra e foi provavelmente construído pouco antes de 1250.
1952, ano do primeiro registro histórico dessa construção, e permaneceu na família Frankenstein por cerca de 400 anos. Quer isso seja verdade ou não, o castelo foi certamente o lar de um cientista excêntrico chamado Conrad Dippel, o nome dele está no vídeo, responsável por experiências arrepiantes com animais e partes de corpos humanos. Conrad nasceu em agosto de 1673 nesse mesmo castelo. Solitário por natureza, ocupou-se estudando de ciências ao lado de teologia, alquimia e também misticismo. Conrad fez algumas contribuições impressionantes para a ciência, inclusive ajudando a descobrir o corante azul da Prússia, que ainda é usado na produção têxtil moderna. Como outros alquimistas de sua época, Conrad tinha fixação pela alma humana. Ele documentou muitas experiências de transferência de alma, tentando trocar a alma de um animal morto por uma viva. Dizem que a história de Conrad poderia ter inspirado Shelley, você não acha? Porém, não há registros de que a autora tenha visitado o castelo, entretanto, alguns acreditam que ela visitou sim e manteve em segredo, enquanto outros sugerem que ela, apesar de não conhecer o castelo, conhecia a história do cientista e alquimista Conrad. O fato é que no romance original não há referência a castelo em nenhum momento. A adaptação cinematográfica, porém, aconteceu em um castelo. E em determinado momento, o monstro fica trancado nas masmorras. Então, talvez seja ou porque existe de fato um castelo na Alemanha chamado Castelo Frankenstein, ou de repente a memória do cinema é que marcou a criação do monstro dentro do castelo. Terceira diferença que você vai estranhar é a aparência do monstro, que pouco tem a ver com o clássico monstro verde ou meio acinzentado com os pinos metálicos no pescoço, bem como essa capa aqui da versão que eu li. Escuta a descrição da criatura no livro, está no capítulo 5. Meu Deus, sua pele amarela mal cobria o relevo dos músculos e das artérias que jaziam por baixo. Seus cabelos eram corridos e de um negro lustroso, seus dentes alvos como pérolas. Todas essas exuberâncias, porém, não formavam senão um contraste horrível com seus olhos aquosos, quase da mesma cor acinzentada das órbitas onde se cravavam, e com a pele encarquilhada e os lábios negros e retos. A edição em inglês da editora Penguin traz na capa um monstro um pouco mais parecido com o descrito pela autora, assim como a edição da editora Brook Parks também se assemelha um pouco com a descrição feita por Mary Shelley. A quarta diferença é a personalidade da criatura. Conforme retratado por Shelley, a criatura é uma pessoa sensível e emotiva cujo único objetivo é compartilhar sua vida com outro ser senciente, ou seja, sensível como ele. Nos filmes, a criatura é retratada praticamente sem falas. Já o romance retratou o monstro como versado em Paraíso Perdido, Vidas Paralelas de Plutarco e Os Sofrimentos do Jovem Werther. Ou seja, o monstro é um personagem muito diferente do bruto, mudo e desajeitado que ficou famoso nos filmes de terror da Universal. Embora ele comece como uma criatura selvagem, após o seu nascimento, a criatura aprende lentamente a linguagem e o raciocínio ao longo do romance. Ele se torna extremamente inteligente e articulado. Inclusive, as melhores partes do livro são quando temos a criatura se expressando, seja contemplando sua existência não natural, como quando ele conversa com o Victor. Se você comparar as falas de Victor e do monstro, você com certeza irá gostar muito mais da maneira de se expressar do monstro do que Victor, que muitas vezes é prolixo e bastante cansativo em sua forma de se expressar. Eu achei interessante a leitura que Guillermo del Toro fez do personagem. Lendo o romance, não pensei na criatura dessa maneira, mas é interessante. Escuta o que ele diz sobre a personalidade do monstro. Frankenstein é um livro adolescente por excelência. Nele podemos observar sentimentos próprios dessa fase, como o de não pertencimento, ou você foi trazido a este mundo por pessoas que não se importam com você, e você é jogado em um mundo de dor e sofrimento e lágrimas e fome. O diretor de cinema então concluiu que esses sentimentos são uma parte importante da história de Mary e acrescenta que o livro também foi escrito por uma adolescente. A professora de filosofia, Patricia McCormack, diz que a criatura aborda as questões humanas mais fundamentais. É a ideia de perguntar ao seu criador qual é o seu propósito, por que estamos aqui, o que viemos fazer. Então podemos concluir que, comparado ao personagem descrito pela autora, a versão do cinema apresenta um monstro retratado totalmente diferente da obra original.
quinta diferença. É como o monstro ganha vida, embora a criatura tenha sido descrita em adaptações posteriores como compostos de partes de corpo inteiro, enxertadas de cadáver e reanimados pelo uso de eletricidade, esta descrição não é consistente com o trabalho de Shelley. Tanto o uso da eletricidade quanto a imagem remendada do monstro de Frankenstein foram o resultado da popular adaptação cinematográfica e não da criatura do romance original. No trabalho de Shelley, Victor Frankenstein descobre um princípio de vida até então desconhecido, mas elementar, e esse insight lhe permite desenvolver um método para imbuir a vitalidade na matéria inanimada, embora a natureza exata do processo não seja descrita no livro. A autora conseguiu um bom motivo para não detalhar a experiência, atribuindo esse segredo ao fato de que Victor está contando a história para o Capitão Walton e não quer repassar essa maldição adiante. Sexta diferença é a idade de Victor. A maioria das adaptações retrata esse personagem como um homem na casa dos seus 30 ou até de meia idade. Entretanto, no livro, Victor tinha apenas 19 anos quando criou o seu monstro. Eu acredito que o fato de usarem Dr. Victor Frankenstein seja aquilo que nos faça pensar em um homem mais velho, mas Victor nem tinha terminado a faculdade, muito menos um doutorado. Sétima diferença está na noiva do monstro. Sim, tanto no filme quanto no livro, a criatura quer uma companheira, porém as similaridades terminam aí. No filme, Victor cria e dá vida a uma nova criatura feminina, enquanto no romance ele até inicia os trabalhos, porém acaba desistindo na metade e não conclui a noiva para o seu monstro. E podemos dizer que esse é o ponto sem retorno para que a criatura de fato se transformasse no monstro que todos esperavam dele. A oitava diferença é um personagem que talvez você nem se recorde dele, Capitão Walton. Sim, a história é contada em forma de epístolas pelo Capitão Walton, ou seja, em forma de cartas que ele envia para sua irmã. Esse início do livro pode ser bastante cansativo para alguns que não esperavam por esse tipo de narrativa, ou por não entender quem é esse Capitão Walton, ou talvez por querer ir direto para a história do Victor e seu monstro. Bom, o livro começa descrevendo esse personagem que está explorando o Ártico, além da relação dele com a irmã, e também explica como Walton se tornou Capitão Walton e o desejo dele por ter um amigo. Esse é um personagem que muitas vezes é descartado pelo cinema, mas que faz parte de toda a história. É ele quem resgata e cuida de Victor, que está com pneumonia, ouve a história, faz os registros e é também o último a ver a criatura ao final do livro. Nona diferença que você encontrará entre o filme de 1931 e o romance original é que Victor não tinha nenhum assistente. Ele trabalhou sozinho, de maneira quase que em um transe, com a excitação de atingir o seu objetivo, além de se afastar do contato com todos ao seu redor, principalmente sua família e amigos, enquanto trabalhava em seu experimento. Ou seja, não existe nenhum assistente. Victor trabalhou completamente sozinho. Bom, e esse assistente que não existe na obra original nos leva à décima diferença. No romance, o comportamento da criatura é causado pela negligência que ele recebeu do seu criador e por causa de sua aparência desumana. Esses são os motivos que o levam a se transformar no monstro. Afinal de contas, ele tenta e não consegue ser aceito pela comunidade à sua volta, enquanto a adaptação cinematográfica atribui a condição do monstro ao fato de um erro cometido pelo assistente de Frankenstein, o tal do Fritz, que fornece um cérebro criminoso para ser usado pela criatura. Por conta disso, vemos uma das cenas mais famosas do filme, em que um monstro joga uma menina no rio, o que é o oposto de uma cena do romance em que ele resgata uma menina de um afogamento apenas para ser baleado no braço pelo pai da menina, que não entende que a criatura estava salvando e não tentando matar a sua filha. Enfim, essas foram as 10 principais diferenças que saltaram aos meus olhos enquanto eu lia o romance e comparava com as memórias que eu tinha
da história através dos diversos filmes, séries e referências desse monstro. E você, notou alguma diferença a mais que eu deixei passar? Sim, porque eu imagino que se compararmos com as mais de 60 adaptações e aparições do personagem, com certeza outras diferenças devem surgir. Falando em adaptações, vamos à última parte dessa nossa conversa, relembrando agora algumas vezes em que a obra de Mary Shelley foi homenageada ao longo dos anos. A primeira coisa a se notar é que o livro foi um sucesso desde o seu lançamento, tanto é que a primeira adaptação aconteceu em 1823 com o nome de O Destino de Frankenstein, que inclusive foi visto por Mary Shelley e seu pai no English Opera House. 3 anos depois dessa primeira adaptação, em 1826 é apresentado ao público mais uma versão para os palcos, com o nome Um Homem e um Monstro, ou The Fate of Frankenstein, em Londres. Em 1910 foi realizada a primeira versão para o cinema, produzida pela Edison Studios. Essa não é a versão mais conhecida, mas sim a versão de 1931, que foi estrelada por Boris Karloff e marcou a história de Frankenstein no cinema. Assim como o livro, o filme foi um sucesso no seu lançamento. Então, em 1935, surgiu a continuação do filme chamado A Noiva de Frankenstein, mais uma vez estrelado por Boris Karloff como monstro. Nessa sequência foi incorporado a criação da noiva do monstro, omitido no filme anterior. E em 1939, a Universal aposta em mais um filme, dessa vez com o nome de O Filho de Frankenstein, que contou novamente com Boris Karloff como a criatura, sendo essa a última aparição do ator como o monstro de Frankenstein. Já entre os anos de 1943 até 1948, a Universal fez uma série de filmes chamados de Rally dos Monstros. Nessa leva de filmes de horror estavam os seguintes títulos: Frankenstein Encontra o Lobisomem, de 1943, A Casa de Frankenstein, de 1944, e Abbott and Costello Encontra o Frankenstein, em 1948. Na década de 80, Frankenstein volta aos palcos. Nesse período foram feitas 2 adaptações para a Broadway. Outra versão bastante popular foi a de 2012, Frankenweenie, remake do curta-metragem de Tim Burton, de 1984. E em 1994, a história voltou a ser revisitada nos cinemas e também foi bastante popular, estrelada por Robert De Niro. E aí você pensa, nessa versão atualizada da história, vão fazer um monstro igual ao descrito no livro? Não. Temos aqui mais uma nova versão inspirada, mas não a mesma do romance. Já em 2015, são lançados 2 filmes de Frankenstein. O primeiro foi estrelado pela Carrie Ann Moss, conhecida pelo seu papel de Trinity em Matrix, e conta a história de um casal de cientistas que criam um monstro moderno. Já o segundo filme lançado naquele ano é uma nova versão de Frankenstein. Aqui temos James McAvoy como Victor Frankenstein, que pra mim ele sempre será o Sr. Tumnus de Narnia, junto com Daniel Radcliffe, muito conhecido como bruxo de J.K. Rowling, Harry Potter, como assistente Igor. Eu ainda não assisti esse filme, mas a sinopse já nos conta que essa é uma história inspirada, assim como o primeiro estrelado pela Carrie Ann Moss. Ambos seguem uma linha narrativa diferente daquela que lemos no romance de Shelley. Já em 2017, temos um filme não do monstro, mas da vida de Mary, que aos 16 anos conheceu o poeta Percy Shelley, de 21 anos. A família de Mary desaprovava esse relacionamento e o filme conta o episódio em que o poeta Percy e Mary fogem acompanhados pela meia-irmã de Mary, Claire, enquanto ficam na casa de Lord Byron, no Lago de Genebra, onde os convidados são desafiados a escrever uma história de fantasmas que leva Mary a conceber o seu romance Frankenstein. O filme tinha tudo para ser interessante, porém a atuação de Elle Fanning não agradou, assim como o ritmo da história, que tinha tudo para empolgar, é descrito como lento pelo público. A avaliação desse filme no Rotten Tomatoes foi de 41% pela crítica e 49% pela audiência. Para você ter uma ideia, o filme de 1931 é o que tem maior avaliação no site, assim como a versão da noiva e do filho de Frankenstein, que seguram uma média de 90% de avaliação. A versão do Robert De Niro também deixa a desejar, amargando uma média de 45% de aprovação, assim como a versão que conta com o ator de Harry Potter, que amarga na casa dos 30%. Pelo que podemos conferir, as versões antigas ainda são as que mais agradam ao grande público. E o último registro deixado pelos autores do Complete Stud Guide foi a adaptação de Frankenstein para um espetáculo de balé apresentado pelo Royal Ballet, e você encontra trechos no YouTube caso tenha ficado curioso. Enfim, selecionei apenas algumas adaptações, mas os autores autores desse livro catalogaram por volta de 60 aparições de Frankenstein ao longo dos anos nos cinemas, palcos e séries. Todos os dados desse livro, assim como os outros, estarão na descrição. E por hoje é isso. Volto com a segunda parte dessa microsérie sobre a história de Frankenstein no próximo áudio, onde te conto como o Paraíso Perdido faz parte dessa história, além de te contar um resumo da história, incluindo os principais trechos do livro. É isso. Fica com Deus e até breve. Tchau!